E aí, meus caros ouvintes do Leitura Verso, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric e está no ar mais um LeituraCast especial Novos Autores. No programa de hoje, vamos ter a presença de mais um autor nacional de fantasia. Estamos aqui com Rômulo Felipe, o autor de Monge Guerreiro. E detalhe, esse autor nacional está trilhando o caminho da literatura internacional. Olha só que chique! O livro dele está disponível não só em solo nacional, mas como também vai ficar, ou já está, depende de quando você esteja ouvindo esse podcast, em solo internacional. Muito legal, né? Siga o arroba Leitura Verso no Twitter, Facebook e Instagram. E também nos agregadores de podcast, Ouvindo Podcast e YouTube. Então, sem mais delongas, vamos partir em nossa peregrinação com o Monge Guerreiro.
Salve, salve, galera do Leitura Verso. Meu nome é Rômulo Felipe, jornalista e escritor, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória literária e também sobre o lançamento recém-feito do livro de fantasia medieval Monge Guerreiro. Mas antes de falarmos sobre o livro de estreia, vamos conversar um pouquinho sobre a vida desse pobre escriba. Eu nasci em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, no ano de 1974. E desde novo já me demonstrava um leitor voraz, lia muito, muito mesmo. Isso graças a morar algumas centenas de metros da casa em que nasceu Rubem Braga, o maior cronista da língua portuguesa. Então essa proximidade, sem dúvida alguma, me levava quase que diariamente à biblioteca municipal, onde eu devorava livros e mais livros. Aos 12 anos eu estreei no jornalismo, eu posso dizer. Trabalhava meio expediente em um jornal semanal chamado Obrado, e nele eu escrevia crônicas, pequenas reportagens, reescrevia materiais que chegavam na redação. E esse foi a minha primeira vivência dentro de uma pequena redação e um pontapé muito importante para a minha vida. Antes disso, eu já publicava volta e meia nos jornais da cidade, poemas, crônicas, contos. Então eu já sabia que tinha uma certa aptidão para a escrita, para a literatura e tudo mais. Uma grande paixão pelo jornalismo. Ao longo desses anos, trabalhei em diversos jornais impressos, escritos. Também tive um período no telejornalismo, na filial da Rede Globo aqui no estado. Fui editor, diretor de redação de jornais diários, jornais semanais, revistas importantes. Um jornal que eu acho que todo mundo conhece, o jornal O Dia, do Rio de Janeiro também. Tive um período bem bacana lá de jornalismo diário, jornalismo combativo, né? E tudo mais. Durante esse processo, fiz diversas viagens cobrindo lançamentos internacionais, isso graças grande parte ao jornalismo automotivo, o qual eu tenho me dedicado nos últimos 16 anos. Essa atividade em revistas como a Caminhões, a extinta Test Drive, entre outras, isso me proporcionou conhecer diversos países pelo mundo, principalmente na Europa, o que vai me levar a uma outra grande paixão, que é a Idade Média. Muitas dessas viagens propiciaram visitas a castelos, fortalezas, vilarejos. Tudo isso acabou interligando e conectando com o livro que eu acabei de lançar. Então, esse ano eu estou completando orgulhosamente 3 décadas de jornalismo, e quando finalmente eu consegui realizar um sonho, que é lançar o meu primeiro livro, chamado Monge Guerreiro. Vamos falar um pouquinho dessa obra. Monge Guerreiro é um livro de fantasia medieval, uma obra lançada pela editora independente Dracar, com 422 páginas. O livro narra grandes jornadas no coração da Idade Média, em pleno coração do século XIII, mais precisamente em 1234. Foi nesse período que eu descobri historicamente que o rei da França, Luís IX, não à toa considerado o maior rei da história da França, e que foi inclusive transformado em São Luís, o Luís IX, ele queria fortalecer o cristianismo no reino da França. Então, nesse caso, no século XIII. Então, o que ele fez? Ele acabou quitando uma dívida externa que o seu primo, Balduíno II, imperador de Constantinopla, tinha com o banco, se não me falha a memória, o Banco de Gênova. Ele quitou essa dívida externa de Constantinopla e rebateu para o primo: olha, primo, o negócio é o seguinte, agora eu quero a coroa de espinhos e a lança de Longinos. Então, Balduíno II aceitou, isso é o que se sabe da história, e ponto, nada mais se sabe. Então entrou a questão da imaginação do autor, né? pelo período, eu acabei imaginando que quem fez o transporte dessas relíquias sagradas, as mais importantes da história do cristianismo, sem dúvida alguma, foram os Cavaleiros Templários. Então comecei a pesquisar detalhadamente como era a vida, os hábitos, alguns personagens históricos que integram o livro Monge Guerreiro, como, por exemplo, o próprio Luís IX, o Papa Gregório IX, Balduíno II, imperador de Constantinopla, entre alguns outros personagens históricos importantes. Entremeando esses personagens, eu introduzi uma série de personagens fictícios, reinos reais com reinos fictícios. A gente tem aí realmente, de fato, uma longa jornada. A história começa em Jerusalém, ela passa pela Grécia Ortodoxa, transcorre o reino da Bulgária, para finalmente findar no reino da Itália, numa grande batalha final. O livro, ele reúne nada menos do que 80 personagens. No período da escrita, eu estava com muita dúvida se deveria fazer uma linha tênue, na verdade, entre a realidade e a ficção, ou se, de repente, eu deveria investir num livro de fato de fantasia histórica, no qual eu pudesse colocar alguns personagens extraordinários, personagens fantásticos. E após pesquisar com uma série de leitores de várias faixas etárias, eu cheguei à conclusão que o livro realmente merecia um ar de fantasia, e realmente foi o que eu fiz. Falando um pouco mais da história, eu diria que o livro, ele, na verdade, é uma grande jornada de redenção. O nosso protagonista é um ex-cavaleiro templário chamado Bastian Neville. Ele está recluso, vivendo recluso no mosteiro suspenso na Grécia, e quis o destino que a lança de Longinos, a ponta da lança que perfurou, trespassou Jesus, caísse em suas mãos. Ele, nesse caso, inicia uma jornada como um monge ortodoxo, na verdade. Ele é um dissidente da ordem, então ele não veste mais a armadura dos templários e tudo mais. Mas mesmo assim, ele aceita esse desafio como se fosse uma remissão, uma redenção dos seus pecados cometidos em grandes cruzadas anteriores. Ele inicia uma jornada até o reino da França de encontro aos cavaleiros da Ordem do Templo. Interessante que nessa jornada ele conta com a companhia de uma princesa mongol, Setseg, que além de princesa, ela é neta de Gengis Khan e é uma grande guerreira, uma habilidosa arqueira. Então, assim, tem uma história impactante, muito emocionante entre esses dois personagens. Por outro lado, a gente tem os cavaleiros templários saindo de Jerusalém, comandados pelo grão-mestre Christopher Blanche. Ele já é um veterano de cruzadas, então ele, com mais um grupo de em torno de 400 cavaleiros, parte de Jerusalém, também com destino final ao Reino da França, para levar a coroa mais poderosa do mundo, que é a coroa de espinhos. Acontece o seguinte: entre os cavaleiros comandados pelo grão-mestre Christopher Blanche e o nosso monge, ex-cavaleiro templário, Bastian Neville, nós temos um antagonista da história, que é o Rei Negro, conhecido na verdade como Zlatan Mondragone. Ele é um rei bárbaro que foi criado sob a premissa de reduzir a pó todos os reinos cristãos. Tem uma longa história por trás dele que eu pretendo contar no segundo volume de Monge Guerreiro. Mas enfim, o Rei Negro, acompanhado do seu conselheiro Mor, o mago Nurai, ele inicia uma cruzada contra o cristianismo. E essa cruzada passa por um reino estratégico na Bulgária. Lá ele consegue conquistar uma fortaleza ilhada que por mil anos jamais foi vencida por inimigo, e ele fica à espera da chegada dos cavaleiros templários com a coroa mais poderosa do mundo, a coroa de espinho. Para isso, ele sabe que para obter o sucesso de tudo que foi planejado para sua vida, que é destruir todos os reinos cristãos, ele precisa dessa coroa de espinhos. Então, assim, todas as jornadas, desde o nosso monge lá da Grécia Ortodoxa, passando pelos cavaleiros templários, saindo de Jerusalém, que vão perpassar por Constantinopla e eclodindo já numa primeira grande batalha no reino da Bulgária. Na reta final de Monge Guerreiro, a gente vai ter aí o nosso monge retomando a armadura de templário, e ele ainda com a lança de Longinos, a lança do destino, em posse, em mãos. Ele inicia também uma investida em direção ao reino da Itália, na qual ele pretende seguir e encontrar com Luís IX no reino da França. Só que para isso, caberá a ele a árdua missão de enfrentar o poderoso exército do Rei Negro, o exército do Zlatan Mondragone. Esse final, eu não quero dar spoiler, porque senão eu vou ser assassinado aqui pelos nossos leitores, mas é um final arrebatador, eu diria. É um final épico, porque de fato vai reunir vários exércitos, grandes líderes da Europa medieval, papa, reis, imperadores. Então, assim, eu tenho certeza que o leitor, quando conhecer a obra, ele vai curtir muito os detalhes dos reinos, dos castelos, as nuances do cotidiano desse período aí do século XIII e tudo mais. Interessante é o seguinte, eu passei os meus últimos 5 anos pesquisando propriamente para o livro Monge Guerreiro durante as minhas viagens pela Europa. Nos cômputos gerais, foram 14 países visitados e mais de 50 castelos, aldeias, enfim, nas quais eu pude pesquisar os pormenores da vida do cidadão medieval, dos guerreiros, dos cavaleiros, dos próprios templários, das relíquias, que inclusive hoje, quem quiser conhecê-las, parte da coroa de espinhos está em Paris, ora na Sainte-Chapelle, ora na Notre-Dame, e a lança do destino, a ponta da lança, está no Museu de Viena, na Áustria. Eu vou ler agora um pequeno trecho que abre o capítulo 94 do livro Monge Guerreiro. O título do capítulo é A Espera da Besta. Abre aspas. Princípio de tarde na península de Veneza. O céu está tingido de rubro e o calor emana das águas do Adriático. Dezenas de milhares de soldados, guarnecidos de armas e armaduras, povoam as ruas estreitas e sinuosas da cidade, além do posicionamento das naus de guerra no entorno do porto. Os homens apinham-se entre as ameias das muralhas, com os olhos varrendo o horizonte. Arqueiros e lanceiros estão apostos sobre torres gentílicas e maciças. Nem mesmo as absídias das igrejas escapam da ocupação de combate. Pontes, canais e praças tornam-se trincheiras estratégicas, enquanto a população esconde-se em casas, áreas subterrâneas ou busca proteção divina sob as naves centrais dos grandes templos. Todos estão à espera da besta. Monge Guerreiro foi lançado aí na virada do ano 2016-2017, de forma praticamente independente, uma subeditora que eu criei, que está ligada à editora que eu trabalho, a Editora Viver, que é especializada em revistas. Eu acabei tomando essa atitude porque eu vi que o livro ele precisava ser publicado logo. E a ótima notícia é que a primeira edição, a tiragem inicial, já está sendo esgotada. E eu estou em conversação aí com um título brasileiro bem interessante, um selo muito importante. Vamos aguardar para ver se nas próximas semanas a gente tem uma notícia interessante a respeito disso. A outra ótima notícia que merece ser celebrada mesmo, eu estou celebrando muito, é que eu assinei o contrato com uma das maiores editoras da Europa, a Newton Compton Editore. É uma editora italiana sediada em Roma. Ela publica livros de fantasias, livros históricos, de capa dura. Então, assim, estou muito feliz com a assinatura desse contrato. A previsão de lançamento é para o segundo semestre, mais provavelmente o final de 2018. E eu acredito muito que esse contrato vai abrir outras portas pela Europa e tudo mais. O livro acabou de ser traduzido para o inglês pelo tradutor João Lopes, brasileiro. Teve revisão por uma pequena empresa americana. Então, assim, estou buscando editoras também nos Estados Unidos e outros mercados da língua inglesa, esperando também poder dar essa ótima notícia aí para os leitores. Sobre as dificuldades em publicação de um livro aqui no nosso país. Realmente é difícil, é complicado, e parece que ser brasileiro não ajuda muito quando a gente busca o mercado lá fora. Mas enfim, acima de tudo é preciso acreditar. Eu demorei 30 anos para tomar coragem, escrever o meu primeiro livro e publicá-lo, buscar apoio, parcerias, enfim, corri atrás. Não esperei respostas de grandes editoras, já parti para lançar o livro de forma independente. O livro físico não lancei ainda a versão e-book, e eu espero que o selo que abraçar a obra o faça. Mas enfim, o importante é o seguinte, se eu puder dar um conselho, eu digo, A gente precisa acreditar, acima de tudo, escrever, praticar, reescrever, correr atrás dos selos que têm uma identificação com a sua obra. E o mais importante, embora eu não queira ser repetitivo, acredite no seu trabalho, acredite no seu talento. Eu quero reforçar a seguinte tese: a nossa fantasia nacional, a fantasia nacional escrita por autores brasileiros, ela está no nível e muitas vezes acima de grandes nomes da literatura internacional. E não sou eu que diz isso, mas críticos, leitores especializados aqui no Brasil e tudo mais. Nós temos grandes nomes da fantasia. Eu espero um dia, humildemente, poder chegar no nível dos grandes nomes. Mas o que eu digo é o seguinte: nós, autores, temos que acreditar nos nossos projetos e temos que pedir aos leitores também: quebrem o preconceito, leiam os livros nacionais. Nós temos livros excepcionais aí, livros que merecem ser lidos e relidos, livros que certamente vão ganhar um mercado lá fora. Sobre os eventos que tenho participado, são vários, alguns realmente importantes, com palestras, bate-papo com autores e tudo mais. Mas um que eu quero ressaltar, que vale a pena destacar, que foi marcante para mim, foi o primeiro estalo, um evento promovido no Rio de Janeiro, em parceria entre o Reino dos Livros, Acervo do Leitor e a editora Leia, que se mostrou grandiosa, mais uma vez, ao apoiar um evento reunindo leitores, autores, blogueiros, especialistas e tudo mais. Esse evento foi marcante para mim e sempre, certamente, terá guardado aqui no meu coração, não só por ter participado, mas pelas grandes amizades que fiz lá, amizades que perduram até hoje, certamente perdurarão por muitos e muitos anos, de colegas e do ofício das letras, de blogueiros que eu não conhecia, críticos literários, leitores e tudo mais. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o Monge Guerreiro, a gente criou uma página oficial. O endereço é mongeguerreiro.com.br. Lá vocês vão ter notícias, artigos, curiosidades, críticas e tudo mais. Se você quiser conversar diretamente comigo, pode mandar um e-mail também. Meu e-mail é romulo@editoraviver.com.br. Pode ficar à vontade para criticar. Elogiar também é bom, né? Enfim, tirar dúvidas e tudo mais. Esse ano eu pretendo escrever pelo menos 2 livros. Estão muito bem encaminhados, sendo que... Por que 2? Um deles é infantil, em homenagem ao meu filho caçula. E o outro também é um livro medieval, um livro adulto, que não tem nada a ver com o nosso Monge Guerreiro. Estou fazendo uma pausa aí para o segundo volume do livro. Pretendo escrever a partir do ano que vem. Então é isso, meus queridos. Bom falar com vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, estou aqui à disposição. Um grande abraço, um abraço à turma aí do Leitura Verso. Vamos continuar incentivando a nossa literatura nacional. Estamos juntos, galera. Valeu!
E aí, cruzados e cruzadas do Leitura Verso. Vocês gostaram do episódio de hoje? Se sim, não deixe de dar aquela curtida, de compartilhar com seus amigos, de deixar seu comentário. Se você também não gostou, deixe sua crítica aí, que nós vamos fazer o possível para melhorar da próxima vez. Queria agradecer ao Rômulo pela presença no programa. É uma honra ter você com a gente, Rômulo. Muito obrigado mesmo e todo sucesso para você. Então, é isso. Até a próxima. Boa leitura e grande abraço.